Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas, as histórias inspiradoras. Hoje, 7 de junho, domingo, nós vamos trabalhar elementos sobre a arte. O título é A Arte como Fonte de Vida. E vamos fazer uma ilustração a partir da obra de José Ortega y Gasset. Eu tenho em mãos a obra Adão no Paraíso. E esse livro, eu trabalhei há alguns anos esta obra num dos cursos, mas os textos que eu vou trabalhar hoje aqui com vocês, não, naquela ocasião eu não trabalhei naquele curso. Porque aqui o objetivo é outro. Então, eu reli a obra e fiz alguns apontamentos aqui sobre trechos que vamos trabalhar. Uma primeira aproximação do tema, dentro da oficina Histórias Inspiradoras, é um convite a uma consideração. Durante muito tempo, todos os anos, eu acompanhava um grupo de alunos nas viagens ao exterior. Sempre viajávamos para algum país diferente. Então, fomos à Espanha, de Ortega y Gasset, fomos ao Uruguai, a Israel, Itália, a Escócia, vários países do mundo. Nós estivemos em viagens de estudos. Grécia, fomos duas vezes. E nessas jornadas de estudos, invariavelmente nós visitamos oficinas, como na Toscana, no norte da Itália, mas também visitamos museus, visitamos, às vezes, temos a oportunidade de ir a grandes bibliotecas, grandes livrarias, entre outras coisas. E nessas conversações que então fazemos, imagine vocês 35, 40 pessoas nessas viagens conversando sobre temas, sobre quadros, esculturas, história, há muito assunto. Mas cada pesquisador nessas viagens assume postura própria, segundo seu entendimento, segundo seu modo de ver o mundo e a vida. Alguns, por exemplo, nas peças que ficam ao ar livre na Toscana, ao redor da oficina, alguns se aproximam, buscam tocar a estátua, sentir a temperatura do mármore, mármore de Carrara, que vem ali de perto. Outros afastam-se e buscam um melhor enquadramento na câmera fotográfica. Alguns observam, por exemplo, um quadro, como na galeria em Atenas. Observei que um colega, ele me disse: professor, parece que eu entrei dentro deste quadro. Parece que esse quadro é uma janela para mim. Outros não. Olham um quadro e o quadro é morto. Ele está ali como uma ossatura, um resto arqueológico de uma época, de um contexto, que a pessoa já nem demonstra muito interesse. E isso se modifica, varia conforme a pessoa, conforme o tema, conforme o autor. Por vezes, só você anunciar, olha, isso aqui é uma tela de Van Gogh, já mudou completamente o interesse da pessoa. E alguns comentam, nossa, eu imaginava que esse quadro era imenso, cobria uma parede inteira e ele é tão pequenininho. Outros ficam surpresos com algum quadro neoclássico que se estende por 3, 4 metros de uma parede. Pois o livro de Ortega y Gasset faz um exame de várias concepções. E eu gostaria de mostrar a vocês, dentro do que nós vamos ver agora, como para muitas pessoas a arte constitui um elemento com grandes propriedades existenciais que vão muito além da própria proposta do autor. A arte, por vezes, ela pode ser terapêutica. A arte, por vezes, ela é filosófica. A arte, por vezes, é estética. A arte, por vezes, ocupa outras funções. Há pessoas que, quando colocam um quadro na parede de suas casas, aquele quadro, na realidade, é uma janela e não um quadro. Aquele jardim que ali está desenhado, colorido, cada vez que a pessoa se ocupa dele, para ela, aquilo tem o significado de, do outro lado daquela parede há um jardim. E a partir do quadro, para ela, verá mesmo. Para outros, não. Para outros, um quadro é algo que precisa estar ali, porque a parede não pode ficar toda ela branca, ela precisa de um preenchimento qualquer. O Ortega, nessas reflexões, ele começa dizendo assim: não existe esta suposta realidade imutável e única com a qual se pode comparar os conteúdos das obras artísticas. Há tantas realidades quantos pontos de vista. O ponto de vista cria o panorama. Há uma realidade de todos os dias formada por um sistema de relações aproximativas, vagas o suficiente para os usos da vida cotidiana. Há uma realidade científica forjada em um sistema de relações exatas, impostas pela necessidade da exatidão. Ver e tocar as coisas não são, ao final das coisas, senão maneiras de pensá-las. Imagine um pintor que veja as coisas do ponto de vista cotidiano. Ele pintará amostras. Ou, do ponto de vista científico, ele pintará esquemas para os livros de física. Ou, do ponto de vista histórico, ele pintará lâminas para um manual. Ou considere, então, já neste primeiro movimento, para algumas pessoas, assim como Ortega ilustra, vários fatores para algumas, e como trabalhamos na clínica, por vezes, na historicidade da pessoa, isso surgirá. Para algumas pessoas, um quadro é aquilo que precisa para complementar uma experiência. Acrescenta, resolve, cicatriza. Para outras pessoas, um quadro é um elemento de diálogo. O quadro diante delas, elas conversam. Elas não se sentem sós. Elas têm alguém para interagir. Um quadro de um lindo jardim na primavera, para alguns, é um espaço existencial tão grande, tão formidável quanto para outros é o jardim da casa deles propriamente dito. Imaginem as funções que isso vão fazer ocupar na alma dessa pessoa. Não é à toa que volta e meia vocês ouvem histórias de pessoas que, quando venderam a casa ou mudaram de um apartamento, disseram: olha, aquela tapeçaria da vovó que tem lá na biblioteca, aquilo é a primeira coisa que temos que cuidar para mudar. A tapeçaria da vovó, que a vovó fez ponto por ponto, foi tecendo, serzindo e construindo, a pessoa diz: isso aqui eu preciso levar comigo. Bom, mas o Ortega vai mais adiante. Para ele, a arte possui uma dimensão um horizonte imenso. Alguns consideram que vão resolver a arte com um conceito. Bom, até pode. Algumas pessoas fazem isso e para elas isso é funcional, mas para outros não. Como, por exemplo, para Ortega, você não encerra toda a dimensão, toda a extensão da arte simplesmente num conceito, dizendo: arte é isso. Vejam como ele escreve: não há forma de aprisionar em um conceito a emoção do belo, que foge pelas juntas, que flui, que liberta como os espíritos inferiores a quem o cultivador de uma magia tentava então em vão caçar para prendê-lo no interior das redomas. Em estética, sempre alguém esquece alguma coisa depois de fechar penosamente o baú, e é mister voltar a abrir e voltar a fechá-lo, e ao fim começar de novo. Com uma peculiaridade, isso que havemos esquecido é sempre o mais importante. Daí que, diante da obra de arte, não satisfaça nunca a observação estética da pessoa. Esta se apresenta tímida, torpe, servil, como se pertencesse a um mundo inferior, onde tudo é mais trivial e sórdido. Convém levar em conta isso sempre que se pensa sobre arte. Claro, vocês compreendem que esse é o posicionamento deste autor. Ele considera, sim, que a arte sempre flui, que a arte sempre está, sempre fica algo de fora e que não devemos fechá-la. Ok, compreendemos o posicionamento dele. No consultório, quando estudamos a historicidade de uma pessoa, quando nos aproximamos da estrutura do pensamento desta pessoa, por vezes encontramos outras disposições. Por exemplo, há pessoas para as quais uma obra de arte ela está acabada, pronta, e não pode mais ser mexida, e não mudará mais daquilo. Ela está cristalizada, ela está congelada. O curioso é que, por vezes, essa obra de arte que a pessoa considera assim é, por exemplo, um pedaço do bosque no qual um rio desce pelas montanhas e vai sempre para muito longe. E você sabe, ela olha pelo janelão, pela varandado que ela tem na casa dela e considera a arte assim. Só que, às vezes há uma estiagem, às vezes é muito frio, é inverno, as árvores perdem as folhas. Como essa pessoa pode sempre ter essa mesma imagem? Vocês podem fazer uma analogia com aquele pai e aquela mãe para a qual um filho, uma filha terá sempre 8 anos de idade, não importa que já tenha 40 anos, 3 filhos e mora em outro país. Algumas vezes a pessoa congela um evento, tira uma fotografia existencial daquilo e aquilo não mudará mais. Algumas pessoas congelam uma obra de arte e para essa pessoa o bosque diante da casa dela é uma obra de arte. E ela eternizou aquilo. Talvez quando nem existam mais árvores, para ela ainda estará ali, diante de árvores. Outra coisa. O Ortega liberta muito seus estudiosos. O Ortega era um homem muito eclético. Estudou na Alemanha, veio viver um tempo aqui na Argentina. E ele adotava uma atitude muito plástica diante da vida e gostava muito da simplicidade. E era, além de um erudito, ele costumava, as aulas que ele fazia eram aulas que tocavam muito pelo humanismo, pelo carinho, pela vida que ele empregava a filosofia. Então, o Ortega ele liberta muito de concepções rígidas. Por exemplo, hoje o nosso tema é a arte como fonte de vida. Para Ortega, nós não temos a obrigação de nos aproximar de um quadro, de ter que saber a história desse quadro, saber o que ele quer dizer, quando ele foi feito, por que ele foi feito, o que o autor tinha como intuito. Ele acha que não é isso. Isso é uma parte da arte, mas não é toda a arte. Vejam nas palavras dele como ele coloca. Perceber uma coisa não é conhecer, mas simplesmente dar-se conta de que diante de nós se apresenta algo. Uma mancha escura, longe no horizonte, o que será isso? Será um homem? Uma árvore? A torre de uma igreja? Nós não sabemos. A mancha escura aguarda, aspira que determinemos. Diante de nós temos não uma coisa, nós temos um problema. Digerimos e não sabemos o que é a digestão. Amamos e não sabemos mais o que é o amor. As pedras, os animais vivem, são vidas. Os animais se movem, pelo que parece, por impulso próprio, sem dor. Desenvolvem seus membros. Ele é esta vida. A pedra jaz sumida em um eterno torpor, em um denso sonho que pesa sobre a terra. Sua inércia é sua vida, ela mesma. Mas nem a pedra nem o animal percebem do que vivem. Ou seja, a nossa interação com a arte propiciará a esses elementos todos muitos outros aspectos para além daqueles que habitam originalmente esses elementos. Nós, de certa maneira, pintamos o que o pintor havia pintado. Pintamos com ele, às vezes contra ele. Pintamos também de outras formas. Então, isso é algo muito tranquilo, muito passível de se considerar. Por exemplo, você pega uma tela, Leonardo da Vinci, vamos lá para os anos 1480, vamos voltar aí na história da humanidade, e você está diante da Santa Ceia. Ora, de acordo com o que você viveu, o que você construiu no seu coração, ainda que os historiadores digam, olha, esse está com a mão levantada, simbolizando tal coisa, observe este que se aproxima daquele, era a maneira de Leonardo da Vinci colocar seus códigos. Bem, tudo isso você vai conversar com Leonardo da Vinci. E talvez você vá muito além do que ele propôs. E para você, aquela tela estará sempre viva. Cada vez que você se aproximar, é mais uma Santa Ceia. Você se aproxima de uma pintura de Van Gogh, com aqueles sóis, aqueles girassóis, aquelas luzes contra o azul profundo de um céu que na realidade seria escuro, mas ali para Van Gogh ele é colorido, as sombras dos impressionistas eram coloridas, ou daqueles jardins de Monet. Quem de nós não se encantou mais de uma vez com aqueles jardins de Claude Monet? Não é? Que coisa, que espetáculo, os jardins da casa dele. Hoje você pode visitar na França onde, essas casas com esses jardins, aqueles lagos. Cada um desses autores, quando nos aproxima, Frida Kahlo, aqui na América Latina, não é? Mas há muitos outros quadros que nós podemos parar, construir e viver esses quadros, viver esses elementos, construir com o autor. O Ortega, quanto a isso que estamos falando, ele diz, a ingênua realidade é, para a arte, um material puro, elemento puro. A arte tem que desarticular a natureza para articular a forma estética. Pintura não é naturalismo, seja impressionismo, luminismo, etc. Naturalismo é técnica, instrumento de pintura. O seu meio de expressão não se reduz a cores. O natural, o modelo, o assunto, as coisas, em uma palavra, não são os fins ou as aspirações da pintura, mas simplesmente meios, material, como o pincel e o óleo. Vejam, a ingênua realidade, assim se expressa Ortega y Gasset. Isso é tão delicado, porque para algumas pessoas, o que você diz, bom, isso é um quadro, isso não é a vida. A vida é todo o resto que envolve o quadro. Essas flores aqui sobre a mesa, o jantar, que agora a sopa de creme, de aspargos, nós sentimos aqui de onde estamos sentados, o calor do sol na sua pele, que está já anoitecendo, tudo isso é a realidade, tudo isso é a vida. O quadro é uma simulação que está ali na parede. Para algumas pessoas, isso é reverter completamente os preceitos e o sentido da vida. Para alguns, todas essas coisas são uma simulação da qual o quadro ali na parede é a realidade mais profunda e a representação mais fidedigna. Alguns chegam a dizer que o quadro que está na parede, na verdade, ele corrigiu elementos de imperfeição que temos no mundo. Ele arrumou de uma melhor sorte questões que nunca se resolveriam na simulação que é o mundo, porque no mundo é imperfeito, porque o mundo não é real, o mundo é uma grande fantasia organizada. Vejam como é para alguns. Assim como Platão colocava lá no hiperurânio, lá no alto, muito além das nuvens, um mundo permanente, perfeito, que nunca se corromperia, as coisas não se estragariam, não quebrariam, tudo estaria lá bonito para sempre, como se fosse o grande quadro de Platão, e aqui embaixo não, aqui tudo é imperfeito, tudo quebra, tudo envelhece, morre, se deforma, etc. Para algumas pessoas, esse o sobremundo que Platão colocou lá acima das nuvens junto às estrelas está numa tela, está numa escultura. Quantos não foram os escultores que, olhando para a produção, disseram a famosa palavra fala? Quantos não fizeram isso? Não é? O Rilke, aquele poeta que nós já estudamos aqui, ele, durante algum tempo, foi secretário do famoso escultor. E ele presenciou de perto o carinho, a profundidade para aquele escultor. As peças tinham vida, eram vidas. E eram vivas. Então, entre outras coisas, por isso que Ortega y Gasset diz assim: um objeto colocado diante de nós não é, portanto, mais que uma múltipla solicitação à nossa atividade. Ele nos convida a recorrermos com nossos olhos sua silhueta, que nós percebemos, então, por seus tons, uns mais fortes, outros mais suaves, que apalpemos sua superfície. Enquanto não tivermos realizado essas operações, ou outras análogas, não podemos dizer que percebemos o objeto. Este é, pois, resultado de umas indicações que recebemos e de uma atividade que colocamos, de nossa parte, em atividade. Movimentos musculares dos olhos, das mãos, etc. Ou seja, o objeto que está diante de nós promove vida em nós também. Ele faz florescer em nós jardins que às vezes apenas começam neles, mas terminam na nossa alma, terminam no nosso coração. Olhe então o quanto hoje, no nosso mundo, você com um clique, você visita um museu na Europa, você vai até a França, Paris, e vê algumas das mais belas obras já feitas. Com um clique, você pega fotografias, você acessa fotografias de Sebastião Salgado, e então muito, um novo universo se faz. É impressionante como hoje nós temos acesso a essas coisas. Mas lembrem, cada época tem seus elementos. O Ortega y Gasset, ele cita o historiador e pesquisador Vorringer, que é alemão. E o Vorringer, ele pensava assim, ó, a postura do homem clássico, isso é Ortega y Gasset falando do pensamento do Vorringer, a postura do homem clássico ante a arte deve ser, consequentemente, de confiança. O grego racionalizava tudo, tornava antropomórfico as coisas, semelhante a si mesmo, de tal sorte que é um prazer desaparecer na contemplação das coisas vivas que, em sua aparente mutabilidade, não fazem senão repetir de forma ampliada, potencializada, as mesmas regras com as quais se movem dentro de nós os sentimentos, os afetos, as ideias. Aí ele diz que o pesquisador alemão caracteriza o homem clássico pelo racionalismo, pela falta de sensibilidade, de interesse por coisas que vão mais além, ou seja, limita a porção do mundo delimitado pela razão. O que o Ortega, ele vai fazer um longo estudo a partir desse autor, mostrando como é que o homem gótico concebia a arte, assim como eu citei apenas o homem clássico, observando a arte. Ele via aquilo como ele sendo dono de tudo, ele muito seguro. Hoje, em 2020, nós podemos usar a arte para abrir horizontes, para atravessarmos portais, para irmos muito além, para termos ideias belíssimas, para deixar que o sol entre em nossas vidas, para nos abastecer daquilo que não sabemos. Podemos viver a arte hoje como incerteza, como dúvida, como uma série de outras questões. considerem o universo que se abre, considerem o mundo e os recursos que nos chegam, se abrimos as nossas disposições para esse modo de diálogo, de encontro com a arte. Fica até difícil falarmos em limites, em situações que vão reduzir, porque tudo parece sempre aumentar aqui, não é? Tudo parece sempre ir muito além. Mas não é só isso, não. Há muito, muito mais. De acordo com como uma pessoa vivencia isso que nós estamos vendo aqui, lembre do tema de hoje, a arte como fonte de vida. Uma pessoa que eventualmente na clínica queixa-se, ela pode colocar que o mundo é muito pobre, que o mundo é muito pequeno, o mundo é muito apertado, as coisas são muito difíceis e outras coisas assim que vocês conhecem bem. Já consideraram se essa pessoa tiver uma abertura epistemológica para este elemento artístico? O que pode migrar? O mundo pode se expandir, se tornar muito maior. Por vezes, ela pode ficar surpresa ao admirar uma fotografia belíssima das estrelas e de outros planetas, que está disponível lá no site, num site científico. Por vezes, ela pode se encantar com fotos de navegação em alto mar, em ilhas belíssimas pelo Caribe. Isso pode expandir o universo e o mundo dela. Claro que não será assim para todos, não sei, e também não podemos colocar isso de maneira universal. Isso é para cada um é diferente. Para algumas pessoas essa não seria a forma, seria por um outro caminho, seria de uma outra maneira. Vejam, apenas um elemento da perspectiva, o horizonte que se abre. Ortega escreveu muitas e muitas páginas depois o seguinte: se tomamos qualquer objeto, um vaso, por exemplo, e o aproximamos suficientemente dos nossos olhos, estes, os olhos, convergem sobre ele. Então, o campo visual adota uma peculiar estrutura. No centro se encontra o objeto favorecido, fixado pela nossa visão. Sua forma parece para nós clara, perfeitamente definida, com todos os seus detalhes. E, em torno dele, até a borda do campo visual, se estende uma zona que observamos que não enxergamos. E, no entanto, observamos com uma visão indireta, vaga, desatenta. Tudo que cai dentro desta zona aparece situado de trás do objeto. Por isso dizemos que é o seu fundo. Olhem, isso pode parecer apenas um comentário óbvio e banal. Mas há muitas composições e perspectivas que uma pessoa pode aprender com isso. Uma pessoa que aprendeu, diante de um quadro, a dirigir seu olhar para as coisas que são condizentes com ela, por exemplo, um lindo mosaico, flores, lá ao fundo um lago cheio de seus cisnes, um pequeno barco que vem descendo em suas madeiras rumo a um deck, no qual luzes de pantalhas se acendem, dando aquele tom adoradado pela noite que se aproxima. Uma pessoa que aprendeu a ver numa paisagem, a distinguir e a se dirigir para isso, deixando tudo que não lhe diz respeito para outro momento ou lugar, ela pode, por vezes, estender isso em direção à vida e, com a vida, fazer disposições assim. No meio, por exemplo, de confusões, bagunças, pandemias, problemas terríveis, ela pode ter aprendido o direcionamento da alma, do coração, dos caminhos para esses pontos que lhe dizem respeito, não se distraindo com outras e não sofrendo com outras, que nada mais fazem muitas vezes do que apenas causar sofrimento, sem aprendizagens. Mas isso é apenas um exemplo muito pálido. Porque muitas vezes, simplesmente estar diante de uma obra de arte já é inundar-se com ela. Tem um exemplo disso, muitas páginas depois o Ortega coloca: enquanto a pupila do pintor procura o corpo das coisas, os objetos que habitam a área pintada devem reclamar, cada um para si, um ponto de vista exclusivo e privilegiado. O quadro possuirá uma constituição feudal, onde cada elemento fará valer seus direitos pessoais. Mas é aqui que entre eles desliza um novo objeto dotado de um poder mágico que lhe permite mais ainda, lhe obriga a ficar em seu lugar e ocupar toda a tela, sem necessidade de desalojar os outros. E esse objeto mágico é a luz. Ela é única e una em toda a composição. Eis aqui um princípio de unidade que não é abstrato, é real, uma coisa entre as outras e não uma ideia nem um esquema. A unidade de iluminação ou claro escuro impõe um ponto de vista único e o pintor tem que ver o conjunto de sua obra imerso no amplo objeto, luz. Mas assim como luz, nós poderíamos dizer outras coisas. Para algumas pessoas não é a luz, não. Para algumas pessoas, esse objeto que fará inundar tudo com as coisas e será uma própria pintura sobre a pintura ou uma repintura, uma recodificação de coisas, é a intenção. Para outros é simplesmente você convida, vamos até uma galeria de arte, a pessoa já se inundou de todas as coisas que ela nem sequer encontrou, mas de certa forma já estão nela. Há muitas outras disposições. É provável que o mundo seja muito, muito mais rico, muito maior, muito mais bonito, muito mais profundo do que, por vezes, uma pessoa que sofre e que vê tudo ficar sem gosto, sem cheiro, sem vida, sem sentimento. Muitas vezes a pessoa pode entender assim. Não quer dizer que o mundo será assim. E talvez para pessoas assim, se for do evento existencial delas, se existir essa aptidão, um dos caminhos de ampliar essas coisas rumo a elementos melhores possa ser pela arte. Para muitos, pode ser assim. Chegamos ao final da nossa oficina deste domingo, dia 7 de junho. Eu vou abrir agora os microfones para aqueles que quiserem colaborar, poderem colocar considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos hoje aqui.